Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Asus, no dia 18 de outubro de 2022, fez um evento para anunciar novos produtos na linha de notebooks. Notebooks potentes, com design diferente. E também o novo smartphone da família Zenfone, o Zenfone 9. Nesse update, vamos aqui debater os novos produtos da marca de Taiwan, senhoras e senhores.
É isso aí, professor Maurício.
Hoje aqui comigo, Fernando Baroni. Que prazer ter você aqui comigo, Fernando Baroni.
O prazer é todo meu, professor Maria. Já tomou uma voz surpresa que tá acostumado com o update,
né? É verdade. Os caras, peraí, não é a voz do Tato? Peraí, não é a Laura? Não é a Letícia? Não é até a Letícia fez já.
Pois é, não, peraí, eu tô ouvindo o top 10. Eu errei o programa aqui, né, no agregador.
Não, eu estou no update também.
É isso mesmo. Antes da gente falar aqui dos produtos em si, gostaria aqui, senhoras e senhores, de avisar você que está aí do outro lado, que o nosso update, querido update, ele é transmitido, né? Não somente em podcast, mas também gravado ao vivo aqui no YouTube. Você pode acompanhar na Twitch, Twitter, Facebook e tudo mais. E graças... Tudo isso acontece graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture. Isso mesmo, senhoras e senhores. Accenture, essa empresa maravilhosa que quer levar você da cavalaria lá pra dentro, porque está aberto o programa de estágio, o Genio. Eles estão convocando aqueles apaixonados por tecnologia que estão ainda no ensino superior, né? Estão cursando ensino superior, que vão se formar entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025 para ingressar nessa empresa maravilhosa. Não sei se você sabe, Baroni, Accenture ganhou como a quinta melhor empresa para se trabalhar em 2022.
Ô, louco, olha só. É, great place to work, né?
Exatamente, cara. Você imagina trabalhar na quinta melhor empresa. Isso eleito pelos funcionários, pelas pessoas. Cara, é sensacional. Comece sua carreira. O link para o programa de estágios está aqui no post. É só clicar e submeter a vaga. Queremos encher a Accenture da cavalaria. Vamos invadir a cavalaria. Se você não está no ensino superior, né? Se você já é formado, compartilhe essa vaga com as outras pessoas. E a dica maior é siga a gente lá no Instagram, @redgeek. Por quê? Outras vagas estão sendo anunciadas também nas nossas redes sociais. Então fica a dica aí, segue a gente para ficar sabendo das novidades quentinhas.
Isso aí, vai ter muita novidade ainda, Rede Geek Accenture, para quem é da cavalaria e acompanha a gente.
É isso aí, inclusive na Campus Party, viu? A gente vai estar na Campus Party junto com a Accenture, vai ser muito legal. Se você ainda está na dúvida se vai para a Campus Party 2022, meu, garanta seu ingresso, porque vai ser muito legal. A gente vai estar lá todos os dias pra, meu, fazer a festa.
Botar o party na Campus Party, né?
Exatamente. Seu Baroni, o que foi que o pessoal da Asus trouxe pra gente?
Então, a Asus fez um novo evento, né, chamado O Caminho do Incrível, que foi para apresentar realmente produtos incríveis, né, professor?
É, o negócio ali foi louco demais.
São 5 notebooks novos e o Zenfone 9, né, ganhando uma apresentação nacional, né, assim, de certa forma. Já tinha saído coisa global, né, do Zenfone 9, mas agora a gente teve meio que o debut do novo aparelho topo de linha da Asus aqui no Brasil.
Cara, até inclusive, tá, o Zenfone 9, ele tem vídeo aqui no canal, tá? Então já tá disponível para vocês aqui o nosso resumão, a gente já brincou com o produto e tal, tem as impressões, se não me engano é a Letícia que tá apresentando aí, tá aí para vocês aqui embaixo, é só clicar, ou se tá vendo depois, tá no card e tal, só dá uma olhada porque vale a pena conhecer de perto, porque ele está lindo. Podemos começar falando sobre ele antes de falar de notebook?
Vamos começar pelo Zenfone, lógico.
É isso aí, vamos falando agora do Zenfone, cara. Esse aparelho, meu, Zenfone é o topo de linha, que não é gamer, né, da Asus.
Isso,
é. Tem o ROG Phone e tem o Zenfone. E é isso que a Asus tem trabalhado de smartphone no Brasil. E no mundo todo, né? No mundo todo. Então, eles têm colocado o que há de melhor, o melhor de melhor, do melhor nesses produtos. O Zenfone 9, meu, nesse ponto, na minha opinião, não deixa a desejar em nada. O bichinho, ele é realmente completo. A gente tá falando, meu, de um aparelho que tem um processador Snapdragon geração 8, né? Desculpa, 8...
8 Plus. Plus.
Não, não, é 8 Plus de geração 1.
Isso.
Ah, a Snapdragon me ferrou com esse nome. Então, ó, Snapdragon 8 Plus de geração 1. Que, meu, hoje o melhor processador disponível no pro mercado Android, pelo menos, sim, né? A Apple tem o próprio dela e tudo mais. A Samsung tem os deles. Mas dentro do mercado Android é meio que unanimidade.
Unanimidade,
obrigado, de que esse processador seria a melhor opção para se colocar num topo de linha Android. Você consegue comprar esse produto com até 16 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. Aqui no Brasil, se eu não me engano, o modelo que chega é a versão 8/128, ou tem as duas opções?
Eu acho que tem as duas opções, vamos dar uma olhadinha só para confirmar.
É, loja Asus aqui, ó, a gente já passa a informação certinha para vocês, mas com certeza a versão 8/128, ela chega aqui no Brasil. E cara, vou ser sincero com você, me surpreendeu o preço, tá? Achei o preço bacana. Sim,
justíssimo.
É, achei o preço, meu, muito justo. A gente já fala pra você aí, tá? Continuando nas especificações técnicas, nós temos aí uma tela AMOLED de 5.9 polegadas. Uma tela pequenininha. Na verdade, é uma telona num corpo pequenininho. Ele é muito... Ele é um pequeno notável, esse smartphone. Porque ele... É muito bom, um corpo realmente muito reduzido. É muito legal. Essa tela de 5.9 polegadas, ela é Full HD Plus. Ela tem uma taxa de atualização de até 120 Hz. E tem o vidro dela, né? É um vidro Gorilla Glass Victus, que é o vidro, né? O melhor vidro, mais resistente e tudo mais, hoje disponível.
Melhor proteção possível, né?
É, irmão? Exatamente.
E é engraçado, né? Porque ele é super poderoso, assim, você olha, pô, o melhor processador que tem. E são as duas opções, tá, Mal? É 8 ou 16 GB, 128 ou 256 de armazenamento.
Perfeito.
Esse, ele tem tudo isso dentro e ele é desse tamanho, assim, né? Você não dá nada se você ver ele na loja, assim, né?
Display. Ele é charmosinho, cara. Mano, eu gosto de aparelho pequeno, tá? Eu sou fã. Também.
Eu sou fã do uso de uma mão, sabe, Mal?
É, exatamente. É o uso de uma mão só. Pra mim, funciona muito bem, né? Não sei se comentei a câmera frontal de 12 megapixels. Na câmera traseira, nós temos o sensor principal com 50 megapixels. Temos também um outro sensor, uma ultra-wide de 12 megapixels. Velho, que é o que você precisa. Você não precisa mais do que isso. Ah, mas o meu aparelho tinha 3 câmeras, mas é aquela macro que não serve pra nada.
A macro de 2 megapixels que, meu, você nem, se não tiver também, não faz a menor diferença nas fotos que
você
tirar.
É isso aí. Se você tem uma ótima câmera principal, por exemplo, 50 megapixels, você consegue dar o mesmo efeito de macro com zoom digital. Ou uma ultra-wide de ótima qualidade com foco dinâmico, né, ajustável na mão, você também consegue fazer o efeito macro com uma ótima lente ultra-wide. Então, é isso. Acho que vale destacar também dentro do conjunto de câmeras, né, na câmera principal, o sistema gimbal, né, que a Asus colocou. Cara, quando você olha o design do produto, você vê que ele tem, meu, dois olhos, né, dois olhos.
Dois tijolos, né?
É de câmera, né? Quando a primeira vez que eu vi algo do tipo foi com um Nokia 1020.
Sim.
Lá atrás, né? Sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando a Nokia lançou. E na época, ele tinha uma câmera, sei lá, de 21 megapixels, né? Que, mano, era fora da curva, tá? E tinha esse calombo da câmera, que na época eu chamava de calombo da fodacidade. Porque, mano, era uma câmera tão boa que era foda. Era o calombo. E valia a pena ter aquele calombo, porque, mano, era o calombo da fodacidade. A sensação que me dá com essa câmera da Asus é que, mano, ela é foda. Ela vai te dar os recursos necessários pra você fazer uma ótima foto e agora um ótimo vídeo. Por quê? A câmera tem um eixo, né? Tem um eixo de gimbal pra poder proteger ali a estabilização da câmera. Então, velho, você vê a câmera mexendo, você fisicamente vê ela mexendo.
O sensorzinho, é muito legal.
O sensorzinho mexendo, cara. Isso é muito da hora, de verdade. Você chacoalha a câmera, você ouve... É chato fazer isso, né? Dá um pouco de medo, mas rola fazer. Pô, isso é sensacional, né? Tem também no nosso review, inclusive você vê a Letícia correndo e a câmera tentando correr atrás dela e tal. E vendo a estabilização, cara... é fenomenal. Para quem gosta de gravar conteúdo em vídeo, meu, não deixa nada a desejar.
Especialmente se você, como eu, né, Mauri, que não consegue segurar um celular reto, né? Não dá. Eu seguro assim pra filmar alguma coisa, a mão fica fazendo assim, né, daquele tremelique, e você percebe. Especialmente se você vai, sei lá, filmar à noite, você tá num show,
sim,
que daí já dá aquela forçada na câmera, né, então o seu vídeo fica tudo com aqueles borrão, assim, né?
Exato.
Tudo lá, tem um fantasminha. E essa estabilização do gimbal ajuda muito pra isso, sabe? Você praticamente não vai perceber se você não chacoalhar muito a mão. Se for só aquele tremelique da posição estranha, às vezes você precisa ficar pra filmar alguma coisa, nossa, vai ficar perfeito. Você nunca vai ter feito um vídeo daquele sem um tripé.
Exatamente, cara. Exatamente, exatamente. Então, pra quem gosta de produzir conteúdo, eu acho que é uma ótima pedida. Falando, assim, na minha opinião, acho que é o maior defeito desse produto. Não sei se a palavra certa é defeito, tá? Acho que eu posso estar sendo...
Limitação, Maurinho.
Pode ser, obrigado, Barone. Alguém que tem um vocabulário avançado, múltiplo, não é limitado. Fala só coisa, o treco e bagulho, né?
A gente tem um bagulho de 4.300 mAh aqui.
É, né? Isso aí. A gente tem o treco aqui, o treco do bagulho do coisa. É isso. A bateria, né, que aí seria essa limitação, a bateria de 4.300 mAh, tá? Não é pouca bateria, 4.300 mAh. Mas...
É aquela coisa que parece pouca bateria, mal... Pra um flagship, né? A gente tá habituado a ter mais bateria em
produtos. Os 5 mil ali, né?
No mínimo 5 mil, né? É. Mas é porque ele é pequenininho, né?
E aí...
Ele é diminuto, não tem como caber mais bateria sem ele ficar gordo.
É, exatamente, grosso. Pesado.
É.
E aí ele começa a perder as características premium, né? Quando você exatamente. Começa a deixar ele mais grosso, pesado, coisas do tipo. Então ele é um produto que, por ter um tamanho reduzido, aí, fisicamente, complica muito se de colocar bateria, mais bateria ali dentro. Então... Eu acho que é uma escolha que a Asus fez de ter um produto com um corpo menor e aí acabou sacrificando na quantidade de bateria.
É. Segundo a própria Asus, né, eles investiram em sistema para compensar...
O software faz a diferença.
Para essa limitação física da capacidade da bateria, então o software foi modificado para poupar o máximo possível de bateria, para ter uma inteligência ali no uso, sabe, no carregamento, no resfriamento também, que ajuda a bateria a não gastar tanto, né? Eles meio que prometem um desempenho parecido com as versões anteriores, né? Não dá pra chegar no mesmo nível, porque não tem a bateria ali mesmo.
Exatamente. Eles falam, né, sobre aquela parada de durar o dia inteiro. Mas o que é o dia inteiro pra você, né?
Pois é.
O que você faz o dia inteiro? Assim, pra mim, eu saindo 8 horas da manhã, né, sei lá, de casa, tirando ele da tomada, chegando 7 horas da noite em casa, e aí...
É o dia inteiro.
É, tá, chegar no final, ter lá 20% de bateria...
Pô, tá lindo, né?
Pra mim tá show de bola. É o que eu espero de um smartphone, independente da quantidade de bateria que ele tenha. Que ele segure o tranco. Obviamente, putz, vou sair... Jogo muito, fico muito no 4G, que a estabilidade da rede é muito ruim e tal. Vai gastar mais bateria, não tem jeito. Agora, aquele uso comum de ficar o dia inteiro no escritório, Wi-Fi, coisas do tipo...
Assistir um Netflix ali no metrô, né?
É, isso aí.
Tipo de coisa.
Assistir o update pelo smartphone enquanto volta pra casa.
Aí,
tá segura. De boa. É, isso aí, segura, de boaça.
E aí, se você joga muito, aí você já tem que ir pra um ROG mesmo. Não tem jeito,
sabe?
Nenhum celular, mesmo top de linha, vai te segurar se você, meu, é o gamer mobile, sabe? Não vai dar. Você vai precisar de uma tomada em algum momento do dia.
Exatamente. E só pra finalizar também o produto, né, antes da gente falar o preço, queria só comentar o design. A traseira me agradou demais nesse produto, Barone. Primeiro, pelas cores, né? Eles anunciaram o preto, um branco, o azul e o vermelho. Isso. Né? Cara, eles estão muito lindos, tá? A traseira não é de vidro, ela é de um plástico, mas é um plástico de altíssima qualidade.
Parece
tá?
metal mesmo.
Não, você pega na mão o produto, ele passa a segurança. E o mais, o que eu gostei de verdade é o fato de ser um acabamento fosco.
Sim.
Cara, sim. Ele tá lindo, toque aveludado. É um produto premium e não fica as marcas de dedo, as marcas de olho. Parece que você fritou um ovo no smartphone. Isso não tem.
Não tem. E é legal que, assim, como ele é pequenininho também, Mal, e com esses sensores da câmera, sabe? Dá um contraste legal que é a importância ali da câmera, a potência dela, ele te dá visualmente essa ideia, né?
Exatamente.
É bonito. Eu acho que é um dos poucos quadradinhos de sensor de câmera que eu achei bonito de verdade, sabe? Ele combina com o acabamento do resto do produto, sabe? Que às vezes fica esquisito, você tem 4, 5, 8 câmeras, aí fica aquele negócio com um monte de bolinha e é tudo esquisito, às vezes não tá alinhado, sabe? É dois sensores bonitão assim, ó, que parece câmera de máquina fotográfica.
É, isso aí.
Num quadradinho bonitinho, levantado, e aquele fundo fosco maneiro no resto, pô.
Lindo. É um aparelho, a sensação que me dá é que é um aparelho que tem personalidade.
É.
A gente tava comentando, antes de gravar o update, sobre a questão dos smartphones serem tudo iguais e tal, né? Você olhar pra um Zenfone 9, você sabe que é um Zenfone 9. Às vezes olhar pra um aparelho da Samsung, você não sabe qual é o aparelho da Samsung, qual é o modelo, só de bater o olho.
É.
O Zenfone 9, você olha pra ele e fala, isso é um Zenfone 9. Ele tem personalidade, seja pelo design, câmera, cor, tudo isso. Então, quero dar aqui o parabéns pro pessoal da Asus, que, na minha opinião, capricharam demais nesse produto.
Com certeza. Foi um grande mérito da Asus mesmo, né? Que se você for pegar 2015 pra frente, os Zenfones eram bem parecidos também, né? Eles eram prateados, eles tinham ou aquele acabamento premium prata, né? Que foi o padrão por muito tempo no mercado. E também tinha isso, sabe? Qual Zenfone é esse? Eles eram parecidos também. Agora a Asus tá investindo também nisso, né? Tipo, o meu produto é diferente.
É,
cada um tem a sua identidade. Começou com o ROG, né? O ROG é muito distinto.
É.
E agora ele tá passando isso pra todas as outras áreas, assim. A gente vai ver aqui também, mais pra frente no update, os notebooks, sabe? Eles são muito específicos. Dá pra você entender qual é cada um só de olhar.
Exatamente. Vamos, antes de falar de notebook, só quero passar o preço pra galera, tá? É, o Zenfone 9, a versão 8GB de RAM, 128GB de armazenamento, ele sai à vista no site da própria Asus, não é no varejo comum, tá? No site da própria Asus, ele está custando R$ 3.599. Cara, achei agressivaço esse preço, velho.
Sim, sim.
Quem tá lançando aparelho topo de linha por R$ 3.599?
Com o Snapdragon 8 Plus da primeira geração, véio. Sabe? Pô, não... Com Wi-Fi 6, 5G e tal.
Tá tudo ferradão o aparelho.
É o senhor preço, sabe? Pô, eu acho que é a oportunidade de muita gente de fazer o salto do custo-benefício do intermediário
para um topo
de linha.
Cara, eles mandaram benzaço. Esse aparelho, meu chute, Barone, vou ser honesto com você. Eu achei que eles iam lançar esse aparelho no Brasil por R$ 5.000.
Você foi R$ 6.000. Mais conservador do que eu.
É, não, porque, mano, qualquer aparelho hoje sai por 7 conto. É lançado por 7 conto. É isso.
Verdade.
Os caras me lançarem por R$ 3.599 à vista, ou R$ 4.000, né, parcelando em 12 vezes. Velho, considerando o cenário atual do Brasil...
É surreal.
Tá barato. É. Os caras vieram com preço pra brigar mesmo. Achei bacanudo demais.
O que eu queria mais, assim, professor Maria, que isso pegasse muito mesmo, aproveitando o preço.
Sim.
E as pessoas adotarem o rolê do celular menorzinho. Sem perder desempenho, sabe? Sem perder qualidade, sem ter que mudar o seu perfil de uso, mas... Telefones menores, gente.
Exato.
O celular é pra ser portátil, sabe?
Exato, velho.
Tem que caber no bolso, ficar confortável. Tem que você conseguir pegar ele envolvendo o telefone inteiro pra ele não dar aquela flipada do bolso e voar pro chão, sabe?
Exatamente.
Acontece com o celular muito grande, de 7 polegadas.
Eu pessoalmente, sou desse time também, gosto do aparelho mais compacto. Qual que é qual o próximo produto que você quer falar, Barone? Vamos lá.
Olha, Mal, eu quero já começar falando do tchutchuquinho dessa apresentação. A joia da coroa do que foi a apresentação de notebooks da Asus.
O que eu acho que foi o que deu o caminho do incrível, né? O título...
Exatamente.
Foi pra esse produto,
Foi pra esse produto, que é o ZenBook 17 Fold OLED.
Cara, olha os nomes, né? É porque ele já vira auto-explicativo. ZenBook... 17 Fold OLED.
E assim, ó, antes da gente começar a falar, Asus, vamos ter uma conversa séria. Vamos ter uma conversa séria agora, tá? Vamos fazer um esquema de financiamento pela Caixa, igual apartamento. Eu pago o notebook pra vocês em 36 anos, pode ser. Porque eu quero muito um desse.
Meu notebook e minha vida.
Meu notebook e minha vida, vamos fazer esse programa? Porque assim, eu não tenho um carro pra vender. Senão talvez eu vendesse.
Cara, o negócio é louco, louco, louco demais. Né, explicando, né, como a gente falou, o próprio nome, ele é auto-explicativo, porque é ZenBook, então significa que ele é um notebook da Asus, né? Se ele é ZenBook, significa que é a linha premium de notebooks.
Uhum.
Se é 17, é porque ele tem 17 polegadas.
Ele fold, ele dobra.
Ou seja, tela dobrável. É uma tela OLED dobrável, filhote. É isso que você tá imaginando. Imagina um notebook. Só que ele tem tela em cima, tem tela embaixo, só que é uma tela só tudo.
Ele dobra, e aí você pode usar... Dobra. A tela inteira, aberta, você pode usar dobrada, você pode usar fechado, você pode usar do jeito que você quiser, basicamente.
Cara, é muito, muito, muito legal, de verdade, velho. Eles têm, né, o que eles chamam, o modo desktop, o modo notebook, modo livro...
Modo leitor.
Modo leitor, né? Que aí são
modo estendido, a gente vai entrar em detalhes.
Exatamente, né? Que é justamente pra você entender que existem vários métodos de se utilizar essa tela, né? Cara, é... Assim, eu achei impressionante, ainda mais pela configuração que ele tem, né? A gente tá falando de um notebook, né, dobrável, com um Core i7 de 12ª geração. Ele tem até 16 GB de RAM, ele tem até 1 TB de armazenamento.
SSD.
SSD, né? De última geração, né? O SSD NVMe, é, do tipo M2. E, cara, ele tem a placa gráfica, né, integrada à Iris da própria Intel, né, no processador, que, meu, pras coisas do dia a dia...
É bem boa.
Segura a ponta ali, meu, de boaça, de boaça.
E ele é todo diferente, né, Mauri? Que, assim, sim. Eu imagino que a placa integrada é pra manter ele super fininho, que ele é muito fino.
Sim.
Ele é muito fino, tipo 8 milímetros, se não me engano, alguma coisa assim, muito próxima disso. Ele é muito pequeno. E, assim, tem que voltar a falar da tela, porque não tem como não falar da tela, porque o computador inteiro é uma tela.
Sim, é isso aí.
Mas é a proporção dele já é diferente. Ele já muda o que você espera do notebook na proporção. Ele é uma tela 4.3, ele não é 16.9, ele é um pouco mais quadrado. Ele lembra um tablet gigante.
É isso aí.
Ou você virou um anãozinho e tem um tablet na sua frente, sabe?
É isso aí.
Por aí. A resolução dele é 2,5K quando ela tá aberta em 17 polegadas, mano, sabe? Uma senhora resolução por uma tela 17.
Imagina, sei lá, jogar ou ver filme, né, nessa tela.
Pô, sensacional, né, cara? É que você pode usar ele fechado, meio, né, meia tela.
Sim.
Que são 12 polegadas e meia. Ele fica parecendo um livrinho, assim, dá pra você usar um livro digital. É quase Black Mirror, assim.
É isso aí.
Ou então você abre e daí vai pra essa resolução 2.5K, né? Porque quando ele tá fechado no meio, a proporção muda pra 3.2, mais retangular.
Isso aí.
E a resolução é aquela padrão de computador de notebook 1920x1280.
Exatamente, exatamente. Até comentando, né, sobre as entradas, né? Porque um negócio tão fino como esse, né? Como que ele... O que eu consigo conectar, né? Ele tem lá botão de volume, ele também tem a entrada... Ele tem uma entrada para USB, duas portas USB tipo C, né? Que é do tipo Thunderbolt 4, que é para você poder carregar ele e também transmitir, tirar coisas do computador ou colocar coisas do computador. Entrada USB tipo C. E é isso que é necessário para ele, né? Funcionar.
É, sim. Ele é um modelo ultra fino. Modelos ultra finos de computador... Não são feitos para você ter 1 milhão de conectividades ali. É uma solução meio multiuso, né? Que você costuma ter nesse tipo de produto.
É isso aí. Uma coisa que eu achei legal é que ele tem um apoiozinho na parte de trás. Sim, que é para você, tipo... Ele fica uma alcinha, plaque, para você deixar ele em pé, né? Em cima. Se você abre ele inteiro, você vai lá, coloca o calcinho e...
Plau, vira uma telona.
Vira uma telona apoiada. E aí, pra você que é velho, que nem eu, que tá pensando, ai, mas como eu vou digitar no touch? Eu vou deixar ele dobrado no notebook, eu não consigo digitar no touch porque eu gosto de sentir a tecla.
Não, Maurício, as marcas de dedo do teclado virtual na tela. Ah, meu Deus, as marcas de dedo. Não tem problema, porque ele tem um teclado que vem junto, ele é magnético. Você pode tanto dobrar a tela no meio e colocar o teclado em cima, encaixado. Sim. Ou você deixar as telas dobradas com o teclado separado.
Isso aí, ou a tela, tipo, com, apoiada com o calço lá e deixar trabalhar, porque é um teclado Bluetooth.
É.
Com um trackpadzinho ali pra você poder interagir com o seu notebook, cara.
E na verdade, você pode usar até mesmo com a tela dobrada, se você quiser fazer uma divisão, ter duas telas ali.
Sim.
Você tem uma tela na horizontal, onde tá apoiado o modo... dobrável de notebook normal. Sim. E a tela de cima, né, da alça. É muito incrível isso, sabe, pra mim. Você configura do jeito que você quer.
Exatamente.
Né? A Asus, ela destacou 6 modos de uso, né?
Cara, 6 modos de uso, velho. Não, de verdade, o produto, ele é muito, muito legal. É muito diferente. Eu queria poder pegar ele na mão. Eu não tive essa oportunidade ainda de pegar ele na mão, porque o evento de lançamento da Asus foi num hotel em Gramado. Eles convidaram a Rede Geek, mas nós não tínhamos agenda disponível pra poder fazer essa viagem e ver o produto pessoalmente. Mas, cara, quando eu vi o que foi anunciado, bateu um arrependimento na hora, porque eu ia querer dormir abraçado com esse notebook. Eu falei, não, Asus, deixa ele aqui no quarto comigo que eu vou testar. Não, eu não ia testar. Eu ia abraçar ele e dormir abraçadinho com ele. De tão lindo que o bicho é. Não, é e muito assim, legal.
E fica pequenininho pra você dormir com ele. É um livrinho.
É, sabe? Um livrinho. Sabe por quê? Eu tive a oportunidade, Barone, de ver o antecessor dele. Uhum. 4 anos atrás, em Taiwan, a Asus, ela fez um anúncio de um projeto chamado Precog. Que era o quê? Era um notebook que ele tinha uma tela em cima e uma tela embaixo. Eram 2 telas.
Eu lembro disso.
Que aí você abria e fechava, né? Mas não era uma tela única que era dobrável. Eram 2 telas que se entendiam, né? Elas trabalhavam em conjunto.
É como se tivesse ligado 2 monitores num PC.
É isso aí. Só que é aquilo, 2 telas. Você digitava na tela touch, aquela coisa e tudo mais, né? E, meu, aquilo já era, meu, lindo, é maravilhoso, incrível. E aí os caras agora me faz com um dobrável. Pois Nossa é. Senhora, é de arrepiar. Eu não vejo a hora de poder ver com a mão.
Aliás, pra quem tem essa agonia, né, de coisa dobrável, de tela dobrável, né, a gente já mostrou várias vezes aqui, aliás, no canal da Rede Geek, como as dobradiças da câmera Flip, que era uma marca do Zenfone, topo de linha, por exemplo, era super resistente.
Exatamente.
Né? Dá pra segurar e chacoalhar, assim, o negócio e tranquilo. A Asus diz que para esse modelo, os testes dele indicam que dura mais de 30 mil viradas de alça. É coisa pra caramba.
É muita coisa, velho. É muita coisa. Tem preço, Barone? Qual é o preço dessa belezura?
Cara, ainda não tem preço aqui no Brasil.
A Asus anunciou, mas não deu preço. É. Mas quanto custa lá fora, Barone?
Então, a Asus disse que chega em novembro desse ano ainda aqui no Brasil.
Beleza.
Tá deixando esse suspense de um mês aí pra gente, né? E nos Estados Unidos, ele custa $3.500.
Uou!
É uma paulada já pro mercado americano, $3.500 no notebook.
Sim. Numa conversão direta, isso daria algo aí R$18.000 hoje.
R$18.400.
É isso aí.
Mas aí, Mauri,
tem o preço, tem o custo do Brasil aí, gente.
É igual o dólar da Apple, né, Mauri?
É isso aí.
Tem importação, tem taxa, tem um monte de coisa. E se a gente pega, por exemplo, o Zenbook Pro 16X.
Tá, aqui foi um outro produto que eles anunciaram. Lançado.
A gente pode falar com ele dele na sequência. Uhum. O Zenbook Pro 16X, à vista aqui no Brasil no lançamento agora, sai
R$29.699. Uou!
Nos Estados Unidos, o Zenbook 16X, ele custa $1.699.
Ou seja, metade do preço, né?
É.
Metade do preço de um pro outro.
R$1.349
à vista. Ah, entrou em promoção agora.
Entrou em promoção. R$1.349 à vista, R$1.500 é o preço inteiro.
Ah, né? Não, mas vamos comparar com... É que esse daqui é com outro processador. Vamos comparar
Opa,
com...
Opa, não, é verdade. É com Intel. R$1.549,99.
R$1.549,99.
A gente tá falando de $2.000 a mais.
Cara.
É R$12.000 seco a mais.
Ah, não, peraí, Barone. Você não tá sendo justo. Não, tá vendo? É esse, Barone. Porque esse é o Vivo Book. Tem que ver o Zenfone.
Caramba.
O Barone tá roubando no jogo aqui, o Barone.
Tá bom, R$2.599. Tá falando de um produto que é $1.000 a mais.
Mil a menos, né? É isso aí.
O outro que a gente é a mais. Tá discutindo aqui, isso, o 17 isso aí. Da tela dobrável é $1.000 a mais.
E aí, trazendo pro Brasil, ele vem a 26 mil, é isso?
29.699.
Ou seja, é mais que 10 o dólar, né? Da Asus.
Pois é. A gente tá falando de um notebook de tela dobrável de 30, 35 mil reais.
É isso aí. Então, velho, a expectativa é que ele chegue custando pelo menos aí, nessa mesma lógica, R$35.000.
Eu tô falando, meu note, minha vida. Vamos fazer esse programa, gente.
Porque... R$35.000!
R$35.000.
R$35.000.
Você tá preparado pra isso?
E sabe qual é o maior problema, Mauri?
Se eu tivesse R$35.000, não vou comprar um notebook de tela OLED dobrável Eu nunca ia tirar ele de casa, eu guardaria ele num cofre, é, sabe?
Cara, não ia usar ele.
Ia ser o computador portátil que eu ia deixar só em casa.
É isso, cara. Eu duvido que ele chegue custando menos que 35 mil reais, gente.
É, muito difícil.
Eu duvido, não tem como, não vai fechar a conta, velho. A Asus, ela faz os preços bacanas do igual ela fez no Zenfone 9. Mas não tem milagre, gente.
É, não, é que aquela coisa... É, quando a tecnologia dá esses saltos, né, Mauri? Os primeiros produtos que aparecem,
sim,
apresentando essas coisas, sempre são muito caros, né?
Sim.
Não tem como. A tecnologia ainda é cara, né? Não tem uma demanda suficiente para ficar mais barato. Não tá dentro do fluxo de suprimentos, de produção. É, vai levar, sei lá, acho que mais uns 5 anos pra gente ver... Um produto de tela dobrável, um valor acessível e, assim, chutando baixo, sabe? 5 anos.
É.
E acessível, nesse caso, seria mais de 10 conto.
E pode ser que daqui 5 anos não faça mais nem sentido você ter um notebook de tela dobrável.
Pois sabe? É, pois é.
É isso aí, porque aí a gente pode entrar num outro patamar, numa outra tecnologia e é isso aí, isso seja só... passageiro, né? Seja intermediário. É. O meio de gerações aí.
Talvez a gente tenha uma tela persiana, né? Que rola.
É, assim, é isso aí. É o que a gente já tá vendo, né? As telas expansíveis, né? Vamos ver como o mercado vai se comportar. Quero ver como vai ser o preço dele quando ele vier oficialmente pro Brasil em novembro. Como a gente citou aí, né? O Zenfone Pro, Zenbook Pro 16X OLED. Só pra gente finalizar, vai ser o último produto aqui do nosso update de hoje. Fazendo um resumão, ele é um produto com uma tela OLED de 16 polegadas com uma resolução...
16X.
É isso aí. Uma resolução 4K. O produto, velho, é lindo demais. Ele tem aí um processador Core i7 de 12ª geração. Vem com uma GeForce 3060 com 32 GB de memória RAM. 1 TB de armazenamento SSD PCIe 4.0, que é a última... É o SSD mais rápido disponível no mercado, tá nessa máquina. Tem o Wi-Fi 6Z, que, meu, é o Wi-Fi rápido de verdade. É um produto que é pra galera trampar. Não é um produto pra gamer. Você pode jogar? Você pode, mas eu vejo que é um produto pra quem quer trabalhar com design gráfico, vídeo, esse tipo de coisa.
Né? Exatamente. Ele tem a tela responsível, né, com touch. Ele é compatível com a caneta da Asus, sim, né, Asus Pen 2.0.
Exato.
Que o modelo da geração anterior não era compatível, né? O pessoal reclamou muito disso e aí a Asus escutou a galera e fez esse novo modelo compatível com a caneta. E, bem, é isso. Ele é um monstro parrudaço num corpo pequeno pra você trabalhar qualquer coisa. É pra renderizar vídeo, até o bicho reclamar, sabe? Inclusive, isso reflete no design dele, né,
professor? Tem um touchzinho ali, um disquinho, né, pra você poder girar. É um dialzinho pra, meu, galera que trabalha editando, né?
Você
tem um botão giratório. É isso aí, você tem um botão giratório pra customizar, pra programa de edição de imagem, vídeo e tal, pra auxiliar você ali nas tarefas do dia a dia. Isso é sonho pra galera que edita.
Parece os controles dos primeiros iPods, né,
Mauri? Exatamente.
É o disco que você gira com um botão no meio e esse botão no meio você configura pra fazer uma coisa específica em cada programa que você for usar. Você pode usar pro que você quiser. E assim, na hora que você abre esse 16X Pro, o teclado levanta.
Pra aumentar a refrigeração, a circulação de ar do produto. E ele tem um melhor desempenho, porque ele é extremamente fino. E aí você tem um desempenho ali gráfico sempre no topo, porque ele tem uma refrigeração ali avançada quando ele levanta, né?
Dá até uma coisinha ali, né? O notebook Pro, ele tem até um efeito mecânico. Uau! Tá se preparando pra voar mesmo.
É isso
ali,
assim. Aí, vai levantar voo. Bicho.
Já o meu computador tenta alçar voo sem ter a hélice.
É o que tem pra hoje. Cavalaria, esse aqui foi o nosso update. Eu quero saber de você aí de casa, o que que você achou desses produtos? Você acha que vale a pena comprar um Zenfone 9 hoje no Brasil, com esse design diferentoso aí, com essa câmera com estabilização maravilhosa? Vale a pena ter um notebook dobrável, com a tela dobrável, que é só tela? Qual é o preço desse produto? Ou ainda pagar 29 mil reais num notebook para quem quer trabalhar com design gráfico? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quero saber a sua opinião. E semana que vem tem mais update, né, Barone?
Opa, update semanal, toda semana que dá.
É isso aí. Valeu, cavalaria. Raul. Tchau.
Raul.
Você acabou de ouvir o update. mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.